As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma senhora com 101 anos de idade não resistiu à infecção Covid-19 de que padecia e perdeu a vida nesta terça-feira. A vítima era utente do lar dos ferroviários do entroncamento que registra desta forma 3 óbitos na sequência do surto ali detectado. Recorde-se que o contágio apanhou 83 pessoas, entre utentes, 51, e funcionários, 32. Entretanto, a Câmara do Entroncamento procedeu à realização de testes aos 311 funcionários municipais, sendo que houve registro para um caso confirmado precisamente numa assistente operacional da Escola António Gedeão, que agora está em isolamento profilático. É a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Foi detectada mais uma infecção na região, precisamente no concelho de Torres Novas, o que aumentou a globalidade de casos para 738 desde a chegada da pandemia ao nosso país. Ainda assim, este único caso é o melhor registro dos últimos 10 dias. No total, estão ativas 259 infecções, 90 das quais no concelho do Entroncamento, que é o concelho do Médio Tejo, com o maior número de doenças em curso, seguindo Sorém com 50 e Abrantes com 32. 462 pessoas foram dadas como recuperadas e há já a lamentar 18 óbitos. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém tem 173 infecções, com 119 recuperações. Tomar, 160 casos, 134 recuperados e 4 óbitos. Entroncamento, 144 infecções, 53 recuperados e 5 mortes. Torres Novas, 87 casos, 50 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 74 infectados, dos quais 42 estão curados. Mação, 40 infecções, 25 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 28 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 13 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zezer, 9 casos, 8 dos quais já recuperados. Constância, 7 infecções, 3 das quais já recuperadas. E Sardual, com 3 casos, com 2 recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
O apelo é do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo. A campanha de vacinação contra a gripe sazonal decorre até dezembro, pelo que não há necessidade de ajuntamentos nos respectivos postos médicos para tomar essa medicação no prazo imediato. Em declarações prestadas à ERTS, o enfermeiro Fernando Nogueira, que coordena este processo no âmbito do ACES Médio Tejo, reforçou essa ideia, recordando que a vacinação é feita em 2 fases, tendo em consideração, primeiro, as pessoas dos chamados grupos de risco.
Preconiza à Direção-Geral de Saúde que deva ser feita de preferência até ao final do ano, portanto é preciso ter aqui alguma calma, não é nos primeiros dias, lá, não é porque se seja vacinado nos primeiros dias que se tem mais eficácia, portanto é uma campanha longa, que envolve muita gente, mas que iremos cumprir tal e qual como nos outros anos. A Direção-Geral de Saúde faz uma recomendação, identifica grupos prioritários. E destes grupos com prioritários à vacinação da gripe, estabelece alguns grupos com fortemente recomendados. Nestes grupos estão incluídos as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, as grávidas, os doentes crónicos, e aqui há um leque variado de patologias que estão incluídas. Eu salientava pelo número, pela relevância que tem em relação ao número, eu salientava as pessoas com diabetes, mas há uma série de pessoas que estão abrangidas e que a Direção-Geral de Saúde recomenda fortemente a vacinação. Também neste grupo de recomendados, temos as pessoas que estão incluídas em determinado tipo de contexto, ou seja, aquilo que nós vulgarmente chamamos as pessoas institucionalizadas, aqui entram as pessoas em nos lugares, na designação lugar de lares residenciais, as pessoas em apoio domiciliário, portanto há aqui uma série de grupos. A Direção-Geral de Saúde também inclui e recomenda a vacinação a pessoas entre os 60 e 64 anos. Estas são as recomendações. É preciso terem atenção e distinguir entre aquilo que são os grupos recomendados para a vacinação e aquilo depois que são especificamente as pessoas que têm acesso à vacinação gratuita. Portanto, nem todos os que fazem parte dos que são fortemente recomendados têm acesso à vacinação gratuita. Essa dirige-se a um grupo mais restrito, que embora abranja, como eu lhe disse, ainda mesmo assim muitos utentes. Trata-se de pessoas com idade superior a 65 anos, as grávidas, pessoas com determinado tipo de patologia e as pessoas institucionalizadas. Este ano há uma novidade, também decorrente muito do contexto da Covid, os profissionais que trabalham em instituições que acolham doentes em situação de residência também têm acesso à vacinação gratuita. O resto, os outros utentes que vão ser abrangidos pela vacinação gratuita entram na segunda fase, 19 de outubro. Portanto, os utentes, façam apelo que os utentes não recorram aos serviços de saúde nesta altura. Se tiverem dúvidas, contactem via telefone as instituições, as unidades onde estão inscritos. Não se dirigem aos serviços de saúde, isto para evitar a aglomeração e o maior circuito de utentes, que nesta altura de pandemia também temos de ter alguns cuidados e alguma segurança.
As questões relacionadas com o pessoal e os equipamentos afetos às associações de pais deverá, a médio prazo, passar para a esfera do município de Tomar. Luís Francisco, eleito do PSD na Assembleia Municipal, defendeu este princípio no decorrer da recente reunião daquele órgão, sublinhando que esta mudança deve ocorrer com dignidade, alertando para o facto de a não acontecer se podem criar situações complicadas.
Eu parece-me que, de facto, esta passagem das associações de pais para a Câmara Municipal terá que acontecer, e terá que acontecer com dignidade. E não pode ser simplesmente porque quando cada associação de pais diz, ok, por alguma razão, a gente vai aqui fechar a loja e fiquem vocês com isso. Porque há situações em que isto é complicado. Porque há encargos, há compromissos, etc., que estão assumidos a médio e longo prazo. E, portanto, as associações de pais têm uma dinâmica, ou a sua missão não é propriamente gerir este tipo de situações, e há que ter aqui, sim, algum cuidado para que depois pessoas que fazem isto, digo eu, voluntariamente, não fiquem pessoalmente penalizadas com ónus sobre situações que depois não conseguiram cumprir, porque os mandatos de associações de pais são anuais, ou eventualmente mais, ligeiramente mais prolongados, as pessoas vão mudando, e isto permite, ou dá aso, a situações por vezes complicadas e dúbias. Eu penso que há aqui alguma vantagem global em o processo ser gerido a nível municipal, mas ressalvo o que também já disse, que esta passagem não pode ser feita abruptamente, e tem que ser feita caso a caso, mas tem que se dar a possibilidade, e eu penso que a Câmara devia de assumir alguns dos ónus que estão, nomeadamente transição de pessoal, transição de equipamentos, que possam ser úteis, e assumir isso. Porque, efetivamente, beneficiou durante uma série de anos deste serviço e desta gestão, e se o fizer, isto se calhar é mais fácil para toda a gente, e depois, naturalmente, convém continuar a ouvir as associações de pais, a monitorizar a situação, nomeadamente as questões de qualidade que se falava aqui, em que é importante o aferir, digamos assim, a sensibilidade, falo em termos globais dos pais, há sempre A ou B que nunca fica contente, ou que gosta muito, ou que não gosta da comida. No entanto, em termos gerais, penso que essa sensibilidade é também importante haver, não só por parte das associações de pais, mas também por parte das associações de pais, isto em termos futuros. Mas parece-me que esta passagem deve ser feita, e deve ser feita com dignidade, e deve ser feita assumindo o passado.
Na resposta à Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, deu conta que a questão do fornecimento das refeições escolares, assim como a qualidade destas, está salvaguardada. Em relação às associações de pais, a autarca lembrou que sempre que foi necessário, o município assumiu todas as situações que surgiram no decurso dos anos letivos, e voltará a fazê-lo.
Está a decorrer, neste momento, um contrato que vai até fevereiro, portanto, final do primeiro semestre. Os dois agrupamentos em Tomás estão a funcionar já por semestres, que não vem à Assembleia porque está dentro daquilo que é a delegação de competências que a Assembleia deu para encargos plurianuais de 99 mil euros, e, portanto, não tinha que vir à Assembleia, e estamos agora a trazer este, que vai perfeitamente a tempo de ser lançado, visto ir a um acordo quadro da CIM, para que não haja interrupção do serviço. Quando terminar o contrato de fevereiro, este inicia logo a seguir. Quanto à qualidade que refere, que questiona se isso está elencado no acordo quadro da CIMO, as refeições escolares e o conjunto de parametrização que elas têm que cumprir em matéria de qualidade, de higienização, há um conjunto de critérios que estão legislados. E, portanto, nenhuma empresa, quando a CIMO lançou o acordo quadro, através da central de compras, todas as empresas tinham que cumprir aquilo que está na legislação. E, portanto, está salvaguardado, indo nós ao acordo quadro, esta matéria está salvaguardada. Em relação à questão que o deputado Luís Francisco coloca, Sr. Deputado, ao longo dos tempos, houve associações de pais que já terminaram a sua atividade e a Câmara assumiu. E a Câmara está sempre disponível para assumir. Agora, uma associação de pais é uma associação de direito privado. Seria irresponsável da nossa parte se neste momento, neste caderno de encargos, não contemplássemos a possibilidade de ter que assumir na totalidade. Porque, e o Sr. Deputado sabe tão bem quanto eu, ou se calhar até melhor, que sobretudo nas transições de direção de associações de pais, às vezes as coisas não são pacíficas. Como aconteceu no passado, já com um conjunto de associações de pais onde a Câmara assumiu. Continuaremos a assumir.
Decorre até 30 de outubro o prazo de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo referentes ao ano letivo 2020-2021 a estudantes do ensino superior do Conselho de Tomar. Este programa visa apoiar alunos integrados no ensino superior cujas famílias manifestem elevadas dificuldades económicas que, por consequência, coloquem em risco a prossecução dos seus estudos. A entrega dos formulários de candidatura e respectiva documentação deverá ser feita no balcão único do município de Tomar, de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 13 horas. O regulamento e o boletim de candidaturas estão disponíveis no site do município de Tomar em Viver Educação. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida pelo e-mail educacao@cm-tomar.pt. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, abordou este apoio da autarquia.
Estas bolsas são uma opção do município de Tomar sempre em complemento àquilo que possam ser as bolsas de estudo de ensino superior da própria Direção-Geral do Ensino Superior, portanto, a DGS. Ou seja, uma das regras base das normas de atribuição é que o valor máximo a atribuir nunca, por uma questão de justiça e de equidade, nunca ultrapassará aquilo que é o valor máximo que nacionalmente, portanto, está definido em termos de bolsas da DGS. Ou seja, as bolsas atribuídas pelo município de Tomar poderão ser uma parte ou todo, imaginando que alguém, por exemplo, não tenha bolsa, portanto, por parte da DGS, poderão ser uma parte ou todo até atingir o valor máximo que a própria DGS atribui e, claro, são aplicáveis apenas aos alunos do Conselho de Tomar, obviamente, que independentemente da instituição de ensino superior onde estejam matriculados.
A Câmara de Abrantes irá avançar para a reabilitação da conhecida como Ribeira da Pucariça, num trabalho conjunto com a Agência Portuguesa do Ambiente. A indicação foi avançada por Manuel Jorge Valamatos, presidente da autarquia abrantina, na sequência de uma análise sobre o rastro de destruição provocado pela Depressão Elsa, que, recorde-se, há cerca de um ano deixou prejuízos na ordem de 1,5 milhão de euros.
Dar conta de que na última Assembleia Municipal, por via também do contexto de questões que foram colocadas, informei sobre aquilo que está, no fundo, o ponto de situação relativamente à Depressão Elsa. Como sabem, na freguesia de Rei do Minhos, em particular, e aldeia do Mato Soto, Martinchel, Abrantes e Alfredo, na zona de Centeiras, fundamentalmente, mais uma ou duas situações, o fenómeno de Depressão Elsa deixou um rastro de destruição enorme, que na altura do levantamento que fizemos ascendia a cerca de 1,5 milhão de euros. O Vale da Pucariça, a ribeira, essa ribeira ali, essa linha d'água ali presente, preocupa-nos há muitos anos, e há muitos anos que se fala numa alteração ou numa intervenção robusta capaz de manter para vencer estas situações de intempérie. Na verdade, quer os solos, as características dos solos, a característica da própria ribeira, ao longo dos anos fizeram com que sistematicamente ela seja destruída sempre que chove de forma forte. E o que é verdade é que a semana passada, de forma também determinada e quase que esperemos última, entramos em articulação, num trabalho de conjunto com a Agência Portuguesa do Ambiente, e neste momento compete à Câmara Municipal, e já estamos a trabalhar no terreno para isso, compete à Câmara Municipal fazer os projetos para a reabilitação, projetos, ter dois ou três projetos, ou três ou quatro projetos, capazes de podermos avaliar, analisar, para que depois seja escolhida uma proposta de intervenção. E com isto, obviamente, a Câmara Municipal, de alguma forma, com a Agência Portuguesa do Ambiente, liderar um processo de candidatura para que possamos rapidamente ter uma solução para esta ribeira.
A garantia é de Luís Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém. O Conselho irá ter, em breve, um novo canil municipal com todas as condições para os animais, sendo que quando esta estrutura estiver concluída, então a autarquia irá avançar para o programa de apoio à esterilização de animais de companhia. Por ocasião da recente edição da rúbrica A Hora do Presidente, Luís Albuquerque respondeu desta forma a duas munícipes.
É um problema importante, é um problema que está na ordem do dia e, obviamente, que nós também, enquanto município responsável, estamos atentos ao mesmo. Temos, neste momento, condições para, muito em breve, iniciar a construção de um novo canil municipal e, aí sim, após a conclusão dessas obras, teremos condições para implementar este programa que, como disse, é importante nos dias de hoje. Quero deixar também aqui essa informação de que a obrigação da Câmara Municipal, dos municípios, é para com os animais errantes, que são capturados e que estão no canil municipal. Animais que sejam pertença de particulares, serão os particulares que terão essa obrigação de acordo com a lei. E respondendo diretamente a estas duas munícipes, logo que tenhamos condições, leia-se um canil municipal construído de raiz e com todas as condições, iremos promover campanhas de esterilização dos animais errantes no nosso concelho.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, setembro é o mês de regresso das notas do dia na Rádio Hertz e também de regresso às aulas. Estava longe de imaginar que este regresso às aulas na linha Ceira não seria já no novo centro escolar. Mais uma das obras da governação socialista que temem não estar pronta a tempo e horas. A exceção passou a ser a regra nas obras públicas em Tomar. Nenhuma obra acaba dentro do prazo e sempre com atrasos significativos e consequências lesivas para os tomarenses. O centro escolar da linha Ceira é o pior exemplo desta realidade. Uma obra que ultrapassou todos os limites. Vejamos, a 20 de dezembro de 2017 foi assinado o contrato com a empresa Tecnorem para a construção do Centro Escolar da Linha Ceira, no valor de 1,5 milhão de euros, com prazo de execução de 360 dias. A 16 de maio de 2018, a empreitada foi então consignada, começando a contar o prazo para a realização da obra. Foram vários os percalços, o tempo foi passando e a obra concluída nem vê-la. A 22 de junho de 2020, o Executivo Camarário aprovou a prorrogação do prazo, com efeitos retroativos, até ao dia 31 de agosto de 2020. Pouco tempo depois, a 14 de setembro, a Governação Socialista propôs nova prorrogação, desta vez até 31 de dezembro de 2020. Será que é desta? Será que os jovens estudantes daquela freguesia poderão finalmente iniciar o ano 2021 no seu novo centro escolar? E não se apuram responsabilidades por este atraso de 2 anos numa obra de 1 ano? É que, à semelhança dos projetos, tudo indica que a responsabilidade por estes atrasos está do lado da Câmara Municipal. Basta ver que, a 6 de julho de 2020, a empresa Tecnorem dizia no e-mail: neste momento, a empreitada não reúne condições para que possamos apresentar um plano de trabalhos vinculativo e definitivo, uma vez que ainda não dispomos de todos os elementos e informações necessárias para a conclusão de todas as tarefas e atividades da empreitada. Há situações ainda por definir e que têm grande impacto no prazo de execução da empreitada, algumas delas já expostas anteriormente na nossa comunicação datada de 14 de agosto de 2019. 14 de agosto de 2019. Então o empreiteiro está há mais de 1 ano à espera para obter informações da Câmara Municipal de Tomar para poder concluir a obra? Como é possível isto acontecer? Como é possível isto passar em branco e não haver um pedido de desculpas da Câmara Municipal a todos os alunos, encarregados de educação, professores, funcionários e a toda a comunidade pelos prejuízos causados? Sejamos claros, esta situação é o resultado da incompetência, de uma enorme irresponsabilidade para com os cidadãos e as consequências são graves para a nossa terra. É mau demais.
Rádio Air, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.